Podcast em Brasil apresenta Entrevistas.
Você sabia que a vida é tão boa? Se é tarde, me perdoa. Eu cheguei partindo, eu cheguei mentindo, eu cheguei à toa. Se é tarde, me perdoa. Todo desencanto de amores tantos pela madrugada. Se é tarde, me perdoa. Eu vinha só.
Camarim do Teatro Augusta, a gente vai conversar com a Fernanda Couto. A Fernanda Couto, que é atriz e coautora do espetáculo musical Nara. Uma homenagem clara a Nara Leão. Isso. Satisfação conversar com você, Fernanda.
Prazer é meu.
Fernanda, a gente comentou que é uma homenagem a Nara Leão. Queria que você comentasse.
É, o espetáculo, ele, na verdade, é engraçado, porque ele nasceu da minha vontade de me expressar através da música brasileira. E daí, nessa pesquisa, eu redescobri a Nara Leão e me encantei com a história dela. Acho que é uma artista que merece esta homenagem, tantas outras que estejam por vir. E o espetáculo fala da vida e da carreira dela dos 11 aos 47 anos, que é a data que ela deu adeus para a gente aqui, né? Então, praticamente são flashes da vida dela, depoimentos que ela deu para a imprensa, músicas importantes. Muitas músicas ficaram de fora, mas eu acho que a gente fez belas escolhas.
Queria que você falasse, parece que foi um mergulho que você, no universo da Nara Leão, que você teve aí na companhia do Márcio Araújo, uhum, durante 4 anos. Aí você está dizendo, olha, só essa escolha aí de repertório, acredito que tenha sido bastante difícil. Como foi esse mergulho?
Na verdade, eu comecei em 2007. Sozinha a desbravar esse caminho. E a primeira coisa que eu fiz do espetáculo, na verdade, foi um esqueleto, e através das músicas, de uma forma meio cronológica mesmo, porque eu achava que não dava para deixar de fora e que era representativo dessas fases. Depois, o segundo momento desse esqueleto foi trazer realmente depoimentos que ela tinha deu para a imprensa. Aí, logo depois, eu descobri uma série de coisas sobre a Nara, que 2008 ia ser todo o movimento de comemoração de 50 anos da Bossa Nova, que a Fernanda Takai ia lançar um disco no final do ano, um CD no final do ano. E eu achei que era hora de deixar o projeto quietinho, nem era na gaveta, assim, amadurecendo. E em 2009 eu voltei a trabalhar nesse projeto, descobri que era a hora, corri atrás de criar uma infraestrutura para chamar tanta gente bacana, né, para trabalhar. E eu chamei o Marcinho para dirigir o espetáculo, e daí, a partir do esqueleto, a gente montar essa dramaturgia. E daí nós escrevemos a quatro mãos.
Fernanda, como você mesmo já deu uma pincelada aí, a vida da Nara tem momentos muito singulares e que, assim, encontram eco na história da música brasileira.
É.
Bossa Nova, tropicalismo, resgate de... resgate é meio difícil
Não,
falar, mas
é resgate
mesmo, né?
Dos sambas, né? Uhum. Dos sambistas, né? Dos morros cariocas.
Queria que você falasse a respeito disso, esse paralelo que tinha aparentemente aí na vida da Nara e que vocês colocaram no palco.
Eu acho que antes de falar desse paralelo, acho que é importante falar o seguinte, que a Nara, ela surpreendia sempre pelas escolhas. E antes de entender um pouquinho mais da Nara, eu ficava assim, eu acho que a informação que a maioria das pessoas tem é uma cantora tida como musa da Bossa Nova, tímida, e ficava mais ou menos nisso. Quando a gente começa a olhar as coisas que ela fez, então, primeiro surpreende sempre as escolhas. Quando estão esperando que ela vai gravar Bossa Nova no primeiro disco dela, ela vai lá e grava os sambistas, né? O Cartola, o Zequete, o Nelson Cavaquinho. Aí ela começa a entrar nessa história das músicas de protesto. A partir daí, do disco dela Opinião, é que o Vianinha e o Boal, que dirigiu o espetáculo Show Opinião, montam o Show Opinião. Depois ela participa do tropicalismo, porque ela é responsável, sim, diretamente pela vinda, naquele momento, da Betânia para São Paulo, porque ela conheceu o Caetano, o Gil, a Betânia lá no Nordeste. Quando ela veio fazer o show Opinião e foi ser substituída, ela indicou a Betânia. A gente fala desses momentos na peça. E a escolha do repertório, falar de repertório e vida, a gente consegue fazer em muitos momentos como se a música fosse um texto mesmo. Então, por exemplo, Nasci para Bailar, que era um momento em que ela já descobriu que ela tem uma doença, ela convive 10 anos com a doença. E na peça a gente retrata isso, né? Que ela supera essa doença o quê? Trabalhando, descobrindo que a acomodação que é a morte. O resto, entendeu? Movimento, trabalho, a mudança são a vida. Então a gente vem com Nasci para Bailar, que inicialmente eu não entendia bem essa música. Antigamente, quando eu via na rádio, eu achava que eu não gostava. Hoje eu amo essa música, para mim é quase como um hino de superação, né? Acontece um monte de problema, mas a pessoa vai, batalha, porque ela nasceu para bailar aí. E brilhar, né? E, então, acho que a música entra no espetáculo, às vezes, para contextualizar as escolhas que ela fez, e às vezes parece que para falar mesmo daquele momento da vida dela, né? Como se refletisse mesmo. A escolha das músicas, eu acho que sempre era um reflexo mesmo do momento que ela estava vivendo.
Fernanda, queria que você comentasse agora do teu trabalho de composição. Compor Nara Leão, qual é o principal desafio ou são vários desafios?
Olha, para começar, eu não sou parecido com a Nara, né? Isso era um desafio de como eu iria retratar a Nara. Não queria ter uma caricatura em cena. Tinha gente que falava, você vai usar peruca? Eu falava, não, porque senão eu vou ter que usar. Daqui a pouco uma prótese, vou ter que... Não é por aí. Então a ideia mesmo era tentar trazer a essência da Nara. Eu espero que esteja lá no palco, para vocês todos.
Com certeza. Preparação vocal, formação sua. Queria que a gente comentasse um pouquinho antes, né, da tua trajetória.
Eu sou atriz, formada pela escola...
Da EAD, né?
Pela Escola de Arte Dramática da USP. Me formei em psicologia, como a Nara, é engraçado isso, né? A Nara não chegou a se formar, mas foi procurar estudar psicologia. Eu sou do Sul, esse ano eu estou completando 20 anos em São Paulo. Gostoso. Então, eu me formei lá e vim para cá estudar teatro. Aí eu fiz escola de arte dramática, que eu acho que é uma formação muito bacana. A gente tem a oportunidade de trabalhar com profissionais incríveis e encontrar uma turma muito boa ali dentro. E a minha turma era uma turma da qual eu me orgulho bastante. Mas o ator não pode parar. Como outra profissão, você tem que estar estudando, procurando se aperfeiçoar, trabalhando o teu instrumento. No caso do ator, é corpo, voz... Né, estudar, ler muito. Então, eu fiz aulas cheguei a fazer aula de canto lírico. Agora, em 2007, eu procurei fazer uma aula de canto popular mesmo, voltado para a música popular brasileira. E aí, agora, voltando com o espetáculo, né, conseguindo materializar o espetáculo, Pedro Paulo Bogosian, que é o nosso diretor musical, que fez toda essa condução linda, tanto dos arranjos, quanto nos conduzindo aí nesse mar gostoso aí, que é Bossa Nova e que é a música brasileira, né?
Queria que a gente falasse das parcerias. Você já teve aí sobre a batuta, por exemplo, do Jacob Hillel, do Naum Alves de Souza.
Trabalhei muito com o Naum, nosso querido.
E agora você está aí com o Márcio Araújo. Como que foi esse encontro?
Eu acho que era uma sincronia, porque, na verdade, nós já nos conhecíamos de trabalhos, de a gente se cruzar, né, no métier. Em Abigail, eu fiz Abigail e ele fez a parte de arte, toda a parte de programação visual da festa de Abigail. E ali eu reencontrei o Marcinho. Quando eu voltei a mexer com esse trabalho, com esse projeto, eu olhei pro Marcinho e intuí que fosse ele, que a gente iria fazer uma bela parceria. Eu intuí e eu não estava errada, não. Foi uma delícia todo o processo de construção, de condução até agora. E viva a intuição da gente, né? Graças a Deus.
Queria que você falasse dos teus parceiros de palco, dos atores.
Ah, eles são maravilhosos. Cada um que veio a contribuir com a gente. Cada um tem um jeitinho totalmente diferente um do outro. O Silvio é de um jeito, o Rogério é de outro, o Rodrigo é do outro. E cada um contribui lindamente com o espetáculo. Todo dia eu agradeço a eles. por estarem aqui no projeto. Estou muito feliz com toda a equipe que a gente tem. Eu falei na estreia e repito sempre, o teatro é uma arte do coletivo. A gente não faz sozinho, a gente precisa de uma equipe bacana. Cada um dos profissionais envolvidos vem contribuir, vem dar sua parcela para que o espetáculo aconteça. Então, eu só quero agradecer a todo mundo que está aqui dentro com a gente.
Um outro aspecto que eu gostaria que a gente falasse, Fernanda, a gente vê muitos musicais, pelo que eu vi aqui, por exemplo, no palco, em termos de cenografia, tudo muito cuidadoso, né? Tudo muito harmonioso, acredito, com o espetáculo, uhum. né? Com o roteiro do espetáculo, com as músicas do espetáculo. Mas a gente vê, por exemplo, em São Paulo, musicais mais hollywoodianos. Queria que você falasse a respeito de uma forma, ou seja, brasileira, de se fazer musical. Qual
Olha,
desafio
esses dias
aí?
Me perguntaram se tem uma fórmula. Acho que não tem uma fórmula. Acho que o Brasil é rico pela diversidade. Acho que cada um vai fazer de uma forma. O que não pode faltar nunca é qualidade artística, né? E acho que é uma delícia a gente vir nesse momento, que tem tantas coisas lindas, tantos colegas fazendo trabalhos maravilhosos, mas é tão gostoso a gente chegar nesse momento, eu me sinto um pouco na contramão, mas uma contramão legal, sabe? Podemos mostrar isso enquanto artistas, mas também podemos mostrar o nosso musical, a brasileira, que acho que ele foi nascendo dessa forma, ele foi fluindo, a gente realmente não procurou nenhuma fórmula, acho que a fórmula é a simplicidade. Para tentar revelar, acho que a sofisticação da nossa música, da nossa arte. Mas acho que é isso, acho que a fórmula é não ter fórmula, é ter qualidade artística e buscar a simplicidade.
Fernanda, o espetáculo Nara estreou no finalzinho de abril, vai ficar em cartaz no Teatro Augusta, até o finalzinho,
24 de junho. Mas com certeza nós vamos ter vida longa, esse projeto vai ter vida longa. E a gente conta aí com a presença de todos vocês aqui no teatro para ajudar nessa ideia. A gente pretende realmente seguir carreira por um bom tempo com esse espetáculo para mostrar para todo mundo a vida dessa doce guerreira.
Essa dedicação sua, dos meninos todos, dá tempo de outros projetos? Como anda a televisão, cinema? Você está conseguindo?
Olha, eu nesse momento realmente estou mergulhada aqui para que a gente possa ter essa vida longa, mas a gente sempre tem uma brecha para fazer outros trabalhos. Os meninos têm trabalhos paralelos, mas que estão totalmente dedicados, integrados ao nosso projeto aqui. E a gente tem que ir trabalhando, né, Débora? Tem que ir trabalhando. Né?
Bem, Fernanda, fica aqui então o nosso espaço para que a gente converse outras vezes. Vida longa, um espetáculo, muito sucesso para vocês. Felicidade para cada um de vocês. Obrigada pela entrevista.
Nós é que agradecemos. Agradeço em nome aqui do elenco, do nosso diretor. Todos nós aqui agradecemos a vocês. Esperamos vocês aqui.
Vocês esperam a gente todas as quartas e quintas, às 9 da noite, Teatro Augusta, Rua Augusta, 943, é isso?
Isso. Atualmente a gente brinca assim. Se alguém perguntar por nós, diga que estamos aqui no Teatro Augusta. Tá bom?
Obrigada.
Obrigada.
Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí, levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro. E se houver motivo, é mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se eu volto, diga que sim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Tenho um violão para me acompanhar. Tenho muitos amigos, eu sou popular. Tenho madrugada como companheiro. A saudade me dói, meu peito me rói. Eu estou na cidade, eu estou na favela, eu estou por aí. Sempre pensando nela, descobri que não posso viver sem cantar, porque cantando sou livre. Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí, levando um violão de debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro, e se houver motivo é mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim.
A gente continua no Teatro Augusta, nos camarins do Teatro Augusta. Agora a gente, na verdade, está na plateia do Teatro Augusta. E a gente vai conversar um pouquinho com Márcio Araújo, diretor do espetáculo Nara e também coautor. Prazer conversar com você, Márcio.
Prazer conversar com você e com os ouvintes também, né?
Com certeza. Márcio, eu queria que você comentasse a respeito dessa parceria. Como que surgiu esse convite? A Fernanda já estava mergulhando um pouco no universo da Nara e vocês se encontraram. Como que foi esse encontro, essa decisão?
Foi um encontro muito gostoso, porque ela estava pesquisando a Nara há uns 4 anos já. E ela chegou em mim, sabendo que eu era autor, me convidou para escrever com ela isso. Mas eu, na época, eu lembro que eu pensei, a Nara, não tenho nada a ver com essa mulher, que eu não sei nada sobre ela. E ela me presenteou com uma biografia da Nara. Eu comecei a ler toda noite, e aí fui me apaixonando pela Nara a cada página, porque eram tantas descobertas, a Nara fez tanta coisa importante para a música brasileira que no final do livro eu já era um parceiro da Fernanda. A gente se encontrou 2 meses, todas as manhãs, e fomos escolhendo o que a gente ia pensar da vida dela para o espetáculo e como as músicas iam permear isso. Foi um trabalho muito gostoso.
Muito gostoso e assim de muita responsabilidade.
Muita. Mas a arte para mim é muito responsável, sabe? Eu só quero fazer uma arte se for para modificar, se for para cutucar as pessoas. Eu não quero fazer mais um trabalho. Então, esse espetáculo para mim cumpre essa função. Ele toca as pessoas.
A Nara cutucava todos nós de uma maneira muito meiga, generosa, mas não deixava de cutucar. E aí esse viés que você tem aí também na arte, não?
É assim, a Nara tem uma coisa que me impressiona muito nela, que é cutucar sem querer cutucar. Ela me cutucou tanto nesse processo que eu levei tantas vezes ela para terapia. porque ela não é uma Elis, né, que ficava... eu quero fazer sucesso a qualquer custo, tal. A Nara queria dizer o que era importante para ela, mas isso ela queria viver, ela queria ter filhos, ela queria ser uma pessoa simples. E isso era tão importante para ela quanto a carreira. Hoje a gente encontra tanta gente que quer fama a qualquer custo, né? Assim, os Big Brothers da vida e tal. E a Nara não fez nada disso. E isso me ensinou muito nesse processo. E ensina muito as pessoas da plateia também, viu?
Bem, vocês estão com um espetáculo recém-estreado, digamos assim. Mas como tem sido a reação da plateia? Quem vem ver? Pessoas da geração da Nara, pessoas da nossa geração, quem acompanha?
Olha, tá uma misturança ainda, viu? A gente tem pessoas mais antigas que vêm e cantam todas e sabem até os depoimentos, decor da Nara. Eu me sentei outro dia do lado de uma pessoa que sabia tudo que a Nara falava em cena, porque a gente pegou quase só depoimentos, né, que ela escreveu ou disse, e tem uma galera jovem que vem, mas o que mais me pega é como toca as pessoas, como a Nara consegue falar a todos, mesmo quem não conheceu. No final do espetáculo, muita gente chora, emocionado com ela, e eu falo, poxa, tem pessoas que não viveram nada dessa época. Teve um músico que saiu do espetáculo, um dia que veio assistir, me procurou e falou... me dá saudade de um tempo que eu não vivi. E eu achei tão bonita essa frase, né? Dá saudade de um tempo que eu não vivi. Então, e chorando ele estava e falou isso para mim.
Márcio, a gente sabe que você é bastante inquieto, né? Quer seja como roteirista, como diretor. Que você, além desse espetáculo que exige um certo mergulho, você com a Fernanda Couto, né, escrevendo, e agora você na direção, e a gente sabe que durante a temporada sempre existem modificações, né? A que você vem se dedicando, fora o espetáculo Nara?
Nossa, eu estou me dedicando a um livro, que já vai ser meu segundo livro. Ano passado eu escrevi um livro para pré-adolescentes, que foi indicado ao Prêmio Jabuti. E agora estou escrevendo um segundo. Estou escrevendo um programa de humor para Record, para o Domingo Espetacular. E ainda estou aqui. E estou trabalhando na TV Cultura, no programa do Jairo Bauer, que é o Ao Ponto. Eu coordeno os roteiros, né? Então eu não consigo ficar parado. Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, sempre. mas aqui tá o coração, sabe? Ah, eu tenho uma paixão de vir para cá toda noite, acompanhar, repassar algumas cenas para que a plateia veja tudo certinho, alinhado, né? É um filho que você tem que ficar acompanhando mesmo, né?
Essa dedicação que você está falando, né, desse filho, espetáculo estreado nunca é um espetáculo pronto, exige esse cuidado. Na verdade, você é um tipo de diretor diferente, você tem um comportamento diferente. Como é isso?
Olha, eu tenho que confessar que eu sou um diretor um pouco apegado, porque o bom é o diretor sumir por um tempo, para deixar os atores amadurecerem, o filho andar sozinho. O filho nasceu, tem que crescer, né, amadurecer. Eu deixo e não deixo, sabe? Então eu sou daqueles que aparecem um dia por semana, no outro dia não, amanhã mesmo eu não venho, e vou deixando crescer aos poucos. E vou cuidando ao mesmo tempo. Então, eu tenho eu tento ter um equilíbrio, mas é bom deixar o filho andar sozinho, viu?
Você já compartilhou com a gente, né, com os nossos ouvintes, a respeito desses teus outros projetos, sobretudo na televisão. Claro que você vem se dedicando, né, com frequência ao espetáculo Nara. E há o teu livro que, né, já quase não sobra tempo. Mas, assim, alguma coisa para este ano, para o ano que vem, também em termos de teatro? A gente espera, claro, que Nara tenha vida longa, né? Mas é algo que já esteja aí de semente?
Ai, por enquanto, tudo tão projeto ainda, sabe? Eu estou escrevendo um monólogo para o Everton de Castro, que já fez uma peça minha e a gente é bem parceiro. Mas ainda está bem incipiente, né? Está nascendo, então é só um projeto ainda. Por enquanto é Nara, e cuidar um pouquinho do filho, curtir esse filho que está nascendo.
Márcio, só para a gente quase já encerrando o nosso bate-papo, queria que você fizesse um paralelo aí de você como autor, como roteirista e como diretor. Facilita de alguma forma a tua experiência como autor e como roteirista, esse teu desempenho como diretor? São complementares, de vez em quando até incomoda um ou outro, como é que é?
Eu sou um cara que eu vim do teatro desde criança, né? E eu fiz tudo no teatro desde pequeno. Eu dirigia, eu fazia figurino, fazia cenário. E não é porque eu queria fazer tudo, é porque só era possível fazer assim. A gente era de um grupo de teatro que a gente tinha que se virar. E isso acompanhou minha vida por muito tempo. E eu fui aprendendo a fazer tudo, luz, trilha... Né, já compus música para teatro, além de fazer texto. Então, para mim já é meio parte de mim. Eu não consigo fazer um pedaço. Aqui mesmo, apesar da Fernanda ter me chamado, me convidado, eu ter sido contratado para o projeto, eu virei um parceiro dela. Palpitei e me envolvi no figurino, no cenário, na luz, em tudo. Eu não consigo ser meio. Eu sou sagitariano, estou inteiro em tudo. Aí com ela foi igual, assim. A gente é quase... É nosso o espetáculo. Eu não posso dizer que o espetáculo é da Fernanda, é dela. Mas é muito nosso.
Bem, esse foi o nosso bate-papo com o Márcio Araújo, diretor do espetáculo Nara, que está em cartaz no Teatro Augusta, a quem a gente deseja muito sucesso e a quem a gente agradece a entrevista. Obrigada, Márcio.
Obrigado e um beijo a todos que estão ouvindo. Tchau, tchau.
Podcast Brasil apresentou Entrevistas.